Olá, alunos! Dando continuidade à unidade 3, estarei abordando agora a questão da liderança nas organizações. Como vocês já viram, essa unidade 3 contempla vários objetivos. E especificamente em relação à liderança, o nosso objetivo principal é compreender em que consiste a liderança, compreender as características dos líderes a partir da literatura e principais abordagens em termos de liderança nas organizações. Quando nós estudamos a liderança, nós vamos verificar que existem diversas definições, ou que se complementam ou que diferem em termos de proposições. Por que isso ocorre? Porque a liderança, ela é constituída por uma série de diferentes comportamentos ou ações dos líderes e também diferentes comportamentos ou ações daqueles que são os liderados. Mas existe uma definição que é uma definição, digamos, mais aceita pelo conjunto dos autores que abordam a questão, que a liderança é a capacidade de exercer influência sobre os demais com vistas a alcançar um objetivo comum. Com isso, se quer dizer que o líder, ao atuar, ele está sempre influenciando as pessoas, e essa influência as pessoas aceitam, porque elas identificam que por meio da liderança e por meio deste grupo, desse conjunto de pessoas, há um objetivo compartilhado que pode ser melhor alcançado à medida em que existe uma liderança e existe um conjunto de pessoas pensando em como chegar ao melhor resultado. Por meio desse grupo, né, as pessoas identificam que elas são mais fortes, que elas chegarão melhor àquilo que elas desejam do que se elas reivindicarem sozinhas. Então, o exercício da liderança, ele pode acontecer de diferentes formas, não existe uma única forma melhor. E esse é um dos grandes desafios. Desde que se começou a desenvolver as diferentes perspectivas sobre liderança, existe uma preocupação bastante grande em que traços ou que características são aquelas predominantes quando a gente procura uma liderança. Quando vocês aceitam uma liderança de uma determinada pessoa. Então, vocês vão ver nos livros de vocês que diferentes pesquisadores vão chegar a diferentes resultados. Aí no texto de vocês é citado estudos do pesquisador que é o Warren Schmidt, né? Nós temos um autor que é muito considerado um grande clássico, que é o Warren Bennis, né? O Warren Bennis tem desenvolvido estudos no longo do tempo, temos Coases, temos alguns outros autores que vão nos trazer diferentes resultados e que vão nos mostrar que quando nós fazemos uma pesquisa perguntando às pessoas o que faz um líder, o que faz um bom líder, né? Ou seja, como nós pensamos no exercício da liderança nas situações práticas de trabalho, na sua aplicabilidade, né? Nós vamos ver uma lista bastante grande de características e muitas vezes elas até se confrontam, né? Tem alguns estudos, por exemplo, que chegam aos resultados que, um bom líder ele tem que ser extrovertido, mas outros resultados dizem que não, que um bom líder ele tem que ser introvertido. Por quê? Porque depende do tipo de organização, depende das características do trabalho, depende da cultura, depende do próprio grupo, depende se é um trabalho mais técnico, ou um trabalho mais social, ou um trabalho mais político, ou um trabalho que envolve mais a coordenação de grupos. Então, todos esses aspectos, eles são determinantes para a gente responder a pergunta que vocês têm aí, né? Que valores você procura e admira em seus superiores? Essa pergunta fica para vocês nesse momento, por quê? Porque em cada organização de vocês, vocês vão pensar e é importante que pensem nessas características, né? Mas nós vamos ver que, por exemplo, nesse estudo do Warren Smith, a maioria das pessoas admira líderes que sejam honestos, sejam confiantes e as pessoas possam confiar neles, né? Que exista confiança, que se tenha confiança, que olhem para frente, né? Que tenham uma direção, que quer dizer o quê? Que tenham uma visão, né? Que sejam capazes de trazer para o seu pessoal essa ideia, para onde nós estamos indo, qual é o nosso objetivo. né? E que também sejam capazes de inspirar, de motivar, de fazer com que as pessoas percebam que é importante ir na direção daquilo que esse líder nos traz como influência, né? Então, nós vamos ver que existem muitas teorias de liderança. E aí, no livro de vocês, né, vocês têm duas que são bastante tradicionais. Uma que é são as teorias de traço, né? As teorias de traço são aquelas mais tradicionais, a partir do qual começou a se avaliar com base no modelo de grandes líderes. Afinal, existem traços comuns, características de personalidade que façam com que algumas pessoas sejam líderes? Então, os estudos começaram observando, por exemplo, Mahatma Gandhi, Jesus Cristo e alguns outros grandes líderes, quais eram as características que eles apresentavam. E se chegou a uma certa ideia, né, de traços predominantes. Mas, como eu disse antes, não existe uma uniformidade em relação a isso. E hoje, né, boa parte das teorias de traço, elas sofrem críticas e são pouco usadas, porque elas pressupõem o quê? Que existem certos traços fixos. E como eu disse para vocês, na literatura nós não conseguimos chegar a verificar isso. Por quê? Porque a literatura ela é alimentada pelas situações, pelas experiências nas organizações. Se hoje, como nós começamos vendo na disciplina, a competitividade é grande, existe todo um ambiente que faz necessária constante adaptação, como nós vamos pensar em traços mais fixos? Então, por isso as críticas às teorias de traço, né? Existe um outro conjunto também de conhecimentos bastante tradicionais, mas que permanecem bem presentes ainda, que é a teoria dos estilos de liderança. É a partir de Kurt Lewin, que observou de modo especial como as pessoas se comportavam e as lideranças em situações de trabalho de grupo. E ele chegou, né, a dois traços principais, ou melhor, duas características principais, não traços, que permitem pensar em estilos de liderança, né? Ele chegou, na verdade, à observação de que nas organizações nós temos determinadas características que fazem com que uma liderança seja exercida de forma mais democrática. O que, que caracteriza, então, uma liderança democrática? A consulta aos membros do grupo, o estímulo à participação, a tomada de decisão sempre que possível ouvindo os membros daquele grupo ou daquela equipe. Em contrapartida, ele observou que em vários grupos existem características de um líder que é considerado mais autoritário. Autoritário é aquela liderança que vai tomar as decisões por si próprio, vai consultar muito pouco as pessoas, ele vai proporcionar, em geral, uma participação muito menor, porque ele toma as decisões, ele pressupõe que ele sabe melhor as respostas. Kurt Lewin ainda observou que muitos grupos se caracterizam pela presença de alguém que exerce um papel mais laissez-faire, né? Ou seja, que o próprio grupo se organiza e realiza as atividades com muito pouca influência de um líder, né? Muitos questionam se esse efetivamente é uma forma de liderança. Por isso, não está colocado no livro de vocês, mas em outros textos vocês encontrarão dessa forma. Bom, se existe um grau de influência muito grande, é muito pouco encontrado nas organizações um tipo de característica como essa. Nós vamos encontrar grupos mais laissez-faire quando nós temos grupos no qual existem, em geral, atividades mais técnicas, um grau de autonomia, um grau de maturidade maior das pessoas, ou em equipes no qual as pessoas caracteristicamente já trabalham mais de uma forma mais autônoma, com um grau menor de controle, que é o que existe de uma forma bastante efetiva em grupos autoritários, né, onde a liderança tem que exercer um papel, né, mais de controle, e em grupos democráticos, onde, embora exista o controle, ele ocorre de uma forma menos taxativa, né, menos rígida. Nós vamos ver, né, que é uma variedade bastante grande de perspectivas no exercício da liderança, que hoje nós vamos ter, por exemplo, né, livros clássicos como O Monge e o Executivo, de Hunt, que vai trazer a ideia, né, de que a liderança deve ser uma liderança servidora. Ou perspectivas mais modernas, ainda mais modernas, ou pouco encontradas na própria literatura que vão trazer a ideia que o líder ele precisa exercer um papel, né, mais ou menos como um coach ou um treinador, né? O exercício do coaching é o exercício daquele que procura identificar nos seus trabalhadores aqueles que exercem as melhores atividades com maior eficiência, com melhores resultados, com mais competência, cada um conforme as suas características, né? Mais ou menos como nós temos um time de futebol, aqueles que trabalharão mais no ataque, né, a determinadas situações ou respostas, outros trabalharão mais na defesa, mas com isso querendo dizer que o coach ele tem condições de identificar onde cada um pode contribuir da melhor forma no desenvolvimento do trabalho. Né, procurando de modo especial salientar o papel de cada um na equipe, a contribuição de cada um no compartilhamento, no desenvolvimento de equipes que venham a chegar aos melhores resultados. Então, de acordo com a organização, né, recapitulando, de acordo com as características da cultura, do trabalho, dos processos organizacionais que são desenvolvidos, das próprias características das lideranças que são desenvolvidas na organização, as características dos próprios trabalhadores é que nós podemos identificar quais as melhores formas de liderança que nós podemos desenvolver. Mas o importante é que cada organização possa identificar, caracterizar o que cada uma delas vem fazendo para poder verificar como pode capacitar e desenvolver as suas lideranças no sentido de chegar àqueles seus objetivos principais a partir da coordenação de cada um dos trabalhadores, de cada um dos servidores que ali atuam e no conjunto dessa equipe, e essa equipe então sendo influenciada, sendo administrada para chegar aos melhores resultados organizacionais. Então se espera, né, que esses conteúdos que vocês desenvolveram no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, que permitem vocês ter um acesso maior aos conteúdos da psicologia organizacional, tenham efetivamente contribuído para que vocês possam administrar melhor as pessoas atuando nas organizações para que se chegue àquilo que é a visão, o objetivo e os aspectos estratégicos de cada uma das organizações. Uma boa atuação para cada um de vocês e as dúvidas que vocês tiverem, nós estaremos à disposição para conversarmos. Bom trabalho. Obrigada.